mas ela só pediu para ganhar tempo aqui, uma questão de ordem, então por isso que eu estou sendo gentil, porque é outubro rosa. Bom, senador Macalossi.
Meu caro senador Ivo Cassol, Álvaro, senador Álvaro, senador Ana Mello, senador paraense, Flecha, agradecer primeiramente ao senador Blairo Maggi pela gentileza. Eu confesso que tenho um compromisso, disse ao Ivo, dos senadores aqui, talvez seja eu que tenha a maior proximidade com o tema. Eu sou médico e dei aula durante 15 anos de química. Então, eu vi quando o doutor estava falando sobre a mitocôndria, que na verdade é a casa, a força, né, da casa de máquina da célula. E o que eu sei que era o seu objetivo. Como é que uma substância como essa, depois de tantos depoimentos, de 5 anos e 3 anos, com melhoras evidentes, em se tratando de câncer, como é que essa substância pode passar praticamente ignorada durante esse tempo todo? Isso eu não consigo entender. Aliás, a eloquência do senador Ivo Cassol, hoje eu entendo, naquele dia lá no Senado, quando conversava comigo e com a Ana. E eu dizia, olha, eu acho que uma audiência pública, convocando as autoridades, foi, né, com cautela, ainda disse, para a gente avaliar essa questão. Porque... Para mim, senador Ivo, era inimaginável, sabe, não era concebível. E depois de ouvir o doutor Gilberto e tantos outros, mas principalmente depoimentos, como o caso da Bernadette, a senhora Bernadette, que aqui falou, e mostrou que, no caso dela, funcionou. E tem funcionado, e relatos de evolução clínica de pacientes. E um paciente desse, quando procura, alguém disse aqui, você não sabe a coragem que tem que ter quando você tem que tomar uma cápsula que não tem bula, que não tem nada, acho que foi a senhora Bernadette. E eu tive que fazer a opção. A coragem... Então, aqui, quando a gente fala da Anvisa, e aqui eu quero fazer um registro, não é fácil para a Anvisa também sair aí liberando substância. Da mesma forma que essa substância está salvando vida, mas nós temos que nos lembrar de casos antigos, como a talidomida, por exemplo, que quanto mal causou, e na época que surgiu, era também alguma coisa de milagrosa. Agora, o que nós temos que fazer, e hoje eu fiquei feliz aqui, o Ministério da Saúde disse, nós vamos fazer uma força-tarefa. Isso é importante. Que força-tarefa é essa? A Anvisa está sob a tutela, ou é comandada pelo Ministério da Saúde. As boas notícias de quem representou aqui o ministro de Ciência e Tecnologia, do interesse de laboratórios, porque, senador Ivo Cassol, o maior problema que vai ter, e o doutor Gilberto já dizia, é o seguinte, terá uma demanda muito grande por essa substância, principalmente a partir dessa audiência, não estou querendo supervalorizar, mas da repercussão que terá essa audiência pública aqui hoje no Senado. E principalmente porque nós aqui do Senado, e aí, senador Ivo Cassol, eu e a senadora Ana Amélia já travamos muitas lutas juntas, muitas, sobre saúde, poderia câncer, Muitas, não quero, não vou citar para não me alongar, mas eu quero fazer um compromisso, tanto com o senador Ivo Cassol, com o senador Cristóvão Buarque, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vamos unir as duas comissões, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Saúde do Senado, e todos os senadores que quiserem participar, e dizer que nós temos que produzir. Não posso chamar de remédio, porque dizia eu ao senador Ivo, Ivo, eu não sou leigo, para mim é mais difícil, ele deve se lembrar disso, eu sou médico. Então, há uma dificuldade, mas hoje, depois de vir e ver aqui, mostrando evidência, como é que não teve a parte clínica? Parte clínica demonstrada, na minha avaliação, soberanamente. Aê! Eu acho. Na minha avaliação, o que nós precisamos nesse momento é arranjar laboratórios, financiamento, é claro, para fazer. Aí precisa a terceira fase. Isso é minha avaliação. Eu sou um humilde médico. Não sou nem mais médico, eu tenho uma filha médica que fala, pai, por favor, não fala mais de medicina porque você não sabe mais nada de medicina, ela que é médica hoje. Então, mas eu digo para vocês, com a experiência de quem conhece muito, principalmente se tocando aqui da minha vida pública, são 34 anos, eu estou no meu nono mandato. Então, eu quero dizer para vocês, essa é uma luta. Uma luta, Ivo, que você, aqui tem uma pessoa que tem esse mérito, sem subestimar e desmerecer ninguém. E o nome dessa pessoa é senador Ivo Cassol, porque eu fui contaminado pelo seu entusiasmo. Né? Estou aqui e dizendo para vocês, meu caro amigo Dr. Jaba, se prepara, porque nós vamos ficar em cima disso. Vamos ficar em cima disso, porque eu, a senadora Ana Amélia e o senador Walter Pinheiro, já travamos uma luta aqui, que é acelerar os prazos que precisa ser acelerado de pesquisa clínica nesse país. Nós fizemos aqui, eu era o presidente da Comissão da Saúde, teve casos aqui de levar mais de 300 dias para autorizar uma pesquisa clínica nesse país. Hoje, na Anvisa, não estou falando da Anvisa. Depois da primeira audiência com a Anvisa, o prazo, a Anvisa resolveu, mas a Conep não resolveu, e o senhor sabe disso. Então, eu estou dizendo que nós precisamos encurtar a pesquisa clínica. Ela precisa ser ágil, porque as pessoas que têm doença, que sofrem dores, que se submetem à quimioterapia, por exemplo, essas pessoas não têm condição de ficar esperando tanto tempo para o início de uma pesquisa. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte, senadora Ana Amélia, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Pode ser que não funcione em 100% de todos os casos. É possível que aqui tem, o doutor Gilberto sabe disso, os outros expositores, que são todos, eu olhei aqui, na maioria deles são doutores em química, né? Então, é, na verdade, uma outra substância. Como disse o doutor Gilberto, pela primeira vez sendo utilizado, atacando células anaeróbicas. Esse é o princípio que ele defendeu aqui. Eu prestei muita atenção. E talvez seja essa, por que não? Né? A forma de você começar por isso. Eu, evidentemente, tenho que diminuir o meu entusiasmo, mas confesso que me entusiasmei, porque os depoimentos são muito fortes e muito verdadeiros, mas é claro que nós temos um caminho a percorrer. Agora, como médico, eu só digo uma coisa para vocês, aqueles que estão fazendo o tratamento, não abandone o tratamento, é importante isso. Não pode abandonar o tratamento. Faça as duas coisas ao mesmo tempo, mas não abandone o seu tratamento, porque eu acho que isso é uma uma temeridade, porque não vai funcionar, porque é importante a continuidade desse tratamento. No mais, agradecer a gentileza do senador Blairo Maggi e dizer, meu caro senador de Rondônia, parabéns, amigo senador Ivo Cassol, por essa magnífica audiência pública.
Obrigado, senador Mocca. Eu quero ser verdadeiro, senador Mocca. O que me motivou a isso tudo foi, na verdade, vivendo e verificando e apurando o que uma pessoa com câncer passa, ouvindo os pesquisadores. E esse mérito que o senador Mocca acabou de repassar para mim, eu quero dividir a cada um dos brasileiros que estão com uma expectativa, com uma esperança de um sopro de vida, aos pesquisadores que estão aqui, aos meus colegas que eu estou conseguindo convencer hoje a partir de tudo isso que está acontecendo. E olha, gente, quem acabou de falar não é nada mais, nada menos do que também um médico. Então, portanto, tudo aquilo que se dizia, que se pregou por aí, mas eu quero alertar uma situação. Infelizmente, os bandidos criminosos já estão produzindo cápsula de farinha e vendendo por aí. Então, eu quero pedir à população, ao nível de Brasil, não entrem nisso, tomem cuidado. Ontem já foi feito aqui pelo Hélito, aqui, esse jovem guerreiro, que ainda vou dar oportunidade, se Deus quiser, aqui, porque falar também, depois fez a ocorrência na delegacia, que tem pessoas já se aproveitando da desgraça alheia. Então, portanto, eu agradeço aí, Mocca, a tudo isso, e só me incentiva, Mocca, a continuar lutando, Mocca. E continuar lutando cada vez mais. As minhas brigas, as minhas lutas, Mocca, até hoje, com o prefeito, como governador que eu fui, foi pelo povo. Às vezes o pessoal fala assim, mas Cassol, você tem processo? Tenho sim, mas nenhum por roubo, nenhum por desvio. É por enfrentamento, é para poder dar a chance para o povo ter uma qualidade de vida melhor. E é por isso que eu estou nessa causa, junto com vocês. Eu não estou sozinho. Senadora Ana Amélia, com a palavra.
Está morrendo um brasileiro ou uma brasileira de AVC. Hoje é o Dia Mundial do AVC. Nós estamos tratando de câncer aqui. É para ver as dores e a necessidade. E estou dizendo isso apenas em homenagem ao Dr. Otávio Marques Pontes Neto, que é docente da USP de Ribeirão Preto, que me ligou ontem pedindo que o Ministério da Saúde inclua o Dia Mundial de Combate ao AVC na sua agenda das datas de prevenção. Eu aproveito porque esta audiência está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, e AVC é tão grave quanto o câncer, talvez mais porque ele mata mais do que o câncer, por ser insidiosa. É uma doença que ninguém sabe o que é. Então, os médicos que estão aqui, os parabéns a todos que fizeram e das exposições. Então, agradeço, porque quando você se envolve numa agenda de saúde, as coisas vêm puxando, cada hora vem uma demanda adicional. Então, eu quero agradecer ao Dr. Otávio Marques Pontes Neto, da USP, lá de Ribeirão Preto, neurologista, para lembrar que hoje é 29 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao AVC, para que não morram mais. Só brasileiros vão morrer neste ano mais de 100 mil mortes. Mais de 100 mil mortes. Falamos em mama, 50 mil. São 100 mil mortes de brasileiros neste ano. Muito obrigada, senador Ivo Cassol. Obrigada, senador Blairo Maggi. Apenas para fazer essa solicitação, e a nossa representante do Ministério, doutora do Ministério da Saúde, ela já ficou lá anotando, falando de que é possível que a gente tenha o apoio do Ministério da Saúde. A doutora Clarice, muito obrigada. Esperamos o apoio para que seja incluído nas datas de prevenção. Obrigado.
Obrigado, senadora Amélia, que também subscreveu na Cássia. Antes de passar a palavra para o Blair, eu só queria registrar também a presença da doutora, da médica, oncologista de São Carlos, que acompanha os pacientes lá, a doutora também Alexandrina, a doutora Regina Monteiro, que também está presente aqui. Só estou deixando meu abraço, minha gratidão, passar a palavra para o senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, esse grande governador que foi também para aquele estado.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol, que é o requerente dessa audiência pública. Cumprimento também o presidente da CCT, senador Cristóvão Buarque, também a senadora Ana Amélia, que faz parte aqui da requerente da audiência pública, os demais colegas aqui presentes. Percebo que tivemos vários colegas aqui que 100% do tempo ouvindo essa audiência pública. E eu quero iniciar cumprimentando especialmente o senador Ivo Cassol pela determinação, pelo entusiasmo, pela forma como ele entrou nesse assunto. Lembro que no primeiro dia que ele, não sei se tomou conhecimento ou foi convencido dessa nova droga que possa resolver o problema do câncer, ele ficou muito entusiasmado, começou a procurar os colegas. Eu mesmo fui atropelado pelo Ivo por duas vezes para falar com médicos de fora, com pessoas. Então, Ivo, parabéns, você conseguiu trazer esse assunto para o âmbito do Senado Federal. Aqui o deputado Feliciano já disse também que vão ter uma audiência pública lá na Câmara Federal. Então, esse assunto veio para discussão, saiu das redes sociais, saiu dos comentários, às vezes, ruins, e alguns comentários excessivamente bons também, mas veio para a racionalidade. E nós ouvimos aqui hoje vários relatos. Eu vi, foram mais de 15 pessoas que foram aqui ouvidas nessa sessão pública, e que nos deixa muito, muito emocionado. Eu tive horas aqui de não poder segurar as lágrimas, porque para quem já teve esse problema na família, e eu tenho uma filha que teve um câncer aos 16 anos de idade, então eu sei o sofrimento que é, a expectativa que as pessoas têm, as dúvidas que elas têm, e aí a gente ouve depoimentos como da Bernadette, que foi aqui, para mim, o mais marcante da forma como foi colocado. Não tem dúvida que nós temos que acelerar esse processo. E também acho que não tem dúvida de que o ministro Fachin, né, ao tomar a decisão de dar liminarmente a possibilidade das pessoas terem esse medicamento, ele acertou em cheio. E eu fiquei pensando como o ministro Fachin poderia ter dado uma liminar assim, sem muito conhecimento, porque no entusiasmo do Ivo Cassol, que não era, né? Eu tenho certeza que o ministro Fachin, ao estudar o caso para dar a liminar ou não, ele deve ter lido, ouvido, conversado e chegou à mesma conclusão que nós chegamos aqui hoje. Que mal faz você dar a esperança, você dar a possibilidade para quem não tem mais aonde se agarrar de fazer alguma coisa. Eu lembro quando a minha filha teve o câncer, tratei ela em São Paulo com excelentes médicos, mas não deixei de ouvir a sabedoria popular, não deixei de dar suco de babosa, tinha que segurar o nariz dela para ela tomar, ela não queria. Uma árvorezinha que tem um leitinho que você disse que botava na água, curava o câncer. Todas as receitas caseiras, as rezas, os compromissos, as promessas, todas elas eu fiz, senador Cassol. Inclusive, a minha vinda para a política é fruto de um dos compromissos que eu fiz com Nossa Senhora Aparecida e com Deus para curar a minha filha. Infelizmente, está curada. Já me deu 2 netos. E eu não posso deixar, senador Ivo Cassol, de entrar nessa luta que você nos trouxe até aqui. Então, eu quero cumprimentar a todos, ouvir aqui com atenção a todos. E todos têm o seu fundo de razão. E gostei do posicionamento do governo também. O governo veio aqui dizer, não vou fazer, não sei o quê. O governo tem os protocolos a ser seguidos. Agora, me parece, assim, que ao longo desses últimos 20 anos, que aqui foi estudado, que já foi usado, faltou um elo de ligação entre aqueles que efetivamente descobriram, aqueles que lutaram para trazer até agora, e os órgãos de governo. Faltou uma ligação. Talvez faltou o que foi conseguido hoje aqui, a ligação da política, a ligação do legislativo, que é e tem o papel de fazer essa aproximação de todas as partes da sociedade. Então, parabéns a todos, mas principalmente a você, Ivo Cassol, né? Pela luta, continue assim, que você dará muitas alegrias a muitas e milhares de pessoas nesse Brasil. Eu, antes disso, dessa audiência pública, já tinha recebido centenas de consultas nas minhas redes sociais, o WhatsApp, ou Facebook, de pessoas querendo saber como conseguir isso. Então, eu imagino que a partir de hoje, de todos nós senadores, né, e daqueles que estão envolvidos aqui, vão ter uma demanda bastante grande para ajudar a resolver. Parabéns, pessoal. Siga em frente.
Obrigado, senador Blairo Maggi. Eu quero dizer para todos os colegas, senadores, senadoras, deputados e os pesquisadores, o primeiro amigo que eu dividi essa luta que eu ia enfrentar foi com o senador Blairo Marge. E tão logo eu recebi uma ligação de um oncologista renomado e dono de uma clínica, ele me ligou e começou a me falar no ouvido e eu passei o telefone para o Blairo. Falei, Blairo, ouça o que esse oncologista tem para dizer. Eu só não posso citar o nome dele porque ele falou, se você citar meu nome, Cassol, eu vou ser descredenciado, mas eu sou prova nato, ele é do estado lá do sul, eu sou prova nato que a fósforo dá certo, que eu teve os amigos que se tratou com a fósforo e foi curado. E o próprio senador Blairo acompanhou todo esse passo a passo. O senador Blairo, obrigado de coração, tá junto com a gente. Foi emocionante hoje a gente ver os depoimentos das pessoas aí. Eu também não me aguentei aqui. Mas eu acho que nós aqui, senadores, temos que cumprir o nosso papel, porque eu vejo que a vida não está acima das leis. Porque por mais que alguém chegue e muitas vezes a gente vai falar da situação e do que precisa ser feito, e o pessoal acha que a gente come lei. A gente não come, a gente precisa de leis para respeitar. Mas quando a vida está em jogo, por isso que aqui eu quero agradecer a justiça, agradecer ao juiz lá de São Paulo, agradecer ao desembargador que depois voltou atrás com as liminares, e ao ministro Edson Fachin, que foi corajoso em preservar a vida. É como disse o senador Blairo Marge. Vocês querem um depoimento melhor do que esse também do Blairo Marge? Dentro de casa, a filha com câncer, e qualquer coisa que a pessoa fosse oferecer, mesmo que tinha que colocar o dedo no nariz para poder colocar a água abaixo, mas se, é a fé. Isso é fé, gente. Então, fé move montanha. Então, agradeço o carinho, Blairo, dos mais senadores, e eu vou passar a palavra para o presidente.
Eu tive de me ausentar por uma atividade em plenário, mas creio que, sendo presidente da comissão, eu prefiro que, por mérito, o presidente dessa audiência seja o senador Ivo Cassol, pela luta dele, pelo assunto e por ele ter convocado. Então, a presidência é dele aqui. Há pouco, conversava comigo o senador Álvaro, dizendo que nunca tinha ficado tanto tempo numa audiência como dessa vez. E, realmente, é pelo interesse, obviamente, do tema. Não estamos falando de uma coisa pequena, estamos falando da possibilidade de cura do câncer. E segundo, pela qualidade dos depoimentos. Eu, na parte que eu assisti, e eu disse na hora mesmo, sobretudo eu creio em relação ao doutor Renato, a qualidade da apresentação foi surpreendentemente muito boa. Por isso eu fico feliz. Mas eu vou deixar a presença com ele, mas não queria deixar de falar uma coisa, porque em breve tenho que sair também às 2 em ponto no plenário, senão não tenho a chance de falar. Eu quero dizer que eu vi a carta da USP, a nota da USP, e eu fiquei com uma preocupação. A nota está bem, tudo bem. Agora, a parte final, o último parágrafo me incomodou. Quando não tem assinatura, mas diz, nada disso, das considerações da USP, nada disso exclui. Ou seja, é como se não fosse importante fazer, mas pode-se fazer. Nada disso exclui, porém, que estudos clínicos suplementares possam ser desenvolvidos no âmbito desta universidade, essencialmente dedicada à pesquisa e à ciência. Eu gostaria de ver uma nota de uma universidade, e eu já fui reitor de uma, que dissesse o seguinte, a USP, com base em tudo que foi dito, com base em todas essas coisas, a USP criou um grupo de estudos para analisar cientificamente o assunto. E, devido à importância do tema e sua expectativa para milhares ou milhões de pessoas, isto será feito no prazo mais curto possível, dentro dos limites da ciência. Eu gostaria de ver a USP se envolvendo, não ainda dando o aval, mas se envolvendo nas pesquisas complementares para poder dizer que isto, de fato, é um caminho para essa tragédia do câncer. Ou que nessa pesquisa se mostre cientificamente também que não é. Porque é fácil exigir que se prove cientificamente, enquanto a coisa é testada, sem provar que não é científico. Nós estamos, lamentavelmente, numa situação que dá a impressão, com todo carinho e respeito até com o reitor, que está lavando as mãos, quando diz, nada disso exclui que estudos clínicos suplementares possam ser desenvolvidos. Não, não é nada disso, exclui. Precisa estudos complementares, e precisa, todos estão de acordo. Sempre se precisa. E não está assinado, eu falei, sempre precisa. Então vamos fazer. Agora, se a USP não quer fazer, eu creio que nós devemos cobrar de outras entidades. Vamos entrar em contato com a Fiocruz, com o Ministério da Saúde, que tem seus diversos centros. Vamos fazer um apelo por aqui, que estão me ouvindo, para outras universidades se envolverem, e rápido. Porque nós queremos, sobretudo, fundamentalmente, mais que qualquer coisa, a cura do câncer. Agora, nós queremos também, secundariamente, mas queremos que seja no Brasil a descoberta disso. E estamos perto, estamos com a chance. Por que perder essa chance? Por causa de ou caprichos, ou descrenças, ou comodismo. Vamos pesquisar, vamos em frente, mas sem recusar aquilo que nós ouvimos hoje aqui e passa uma credibilidade que qualquer um de nós que hoje precise de remédio para câncer, tomaria. E aqui, todos que estão aqui, desculpem o que eu vou dizer, todos aqui ou vamos ter câncer ou vamos ter alguém conhecido que vai ter câncer. Não tem exceção. Não tem exceção. Então isso é do interesse de todos nós. Vamos cobrar. E contem com a Comissão de Ciência e Tecnologia, porque nós vamos estar atentos a esse assunto daqui para frente. Graças a vocês que fizeram esse trabalho e graças ao senador Ivo, que trouxe o assunto para dentro dessa casa. Contem conosco.
Obrigado, nosso presidente. É uma alegria, ao mesmo tempo, de cada momento, sermos uma mais. Antes...
Desde que seja auditada e tudo feito dentro da...
Tá certo. Só estão pessoas, pesquisadores... acabar de passar, estão todo mundo a favor. Agora, o que precisa? A participação, e aqui nessa comissão, senhor presidente, precisamos disso, e dos senadores, que a participação desse grupo de pesquisadores que acompanha todo esse trabalho. Então, portanto, para que não seja feito um trabalho individual, para amanhã não se dizer que fez farinha e distribuiu farinha para o povo, ou vice-versa. Então, quer dizer, portanto, por mais que tenha participação de vários, vamos só aqui aproveitar e agradecer ao Defensor Público Federal da União, Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira, está se retirando, que tem compromisso, tem voo. Também quero só corrigir aqui também, e agradecer também Lobby Neto, deputado federal, de São Paulo, também Cidinha, do oncológico, vereadora do município de São Carlos, também Roselei Françoso, vereador, também Cidinho, e também de São Carlos, e também o deputado federal Décio Lima. E também só corrigir aqui uma falha minha, tá, da deputada Leandre, deputada federal do Paraná. Desculpa, tá, mas olha, obrigado, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para vocês, a palavra com o senador do Paraná, Álvaro Dias.
Muito obrigado, presidente. Primeiramente, os cumprimentos ao senador Ivo Cassol, pela iniciativa importante de convocar cientistas, trazer depoimentos fundamentais para o esclarecimento. Olha, lá no Paraná, na Secretaria de Saúde, na parede do lado de fora, tem uma frase: a saúde do povo é a suprema lei. Infelizmente, não tem sido. E esse fato que nós estamos presenciando revela que, lastimavelmente, a saúde do povo não tem sido a suprema lei. Esse assunto chegou à grande mídia nacional depois que bateu às portas do Supremo Tribunal Federal. E, para nossa felicidade, encontrou o ministro Fachin, com a sua competência, sabedoria e sensibilidade humana, derrubando uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e possibilitando a um paciente valer-se desse medicamento na esperança de salvar a sua própria vida. Portanto, os nossos cumprimentos ao ministro Fachin por essa decisão histórica, que pode ter sido o marco de um novo rumo para a ciência brasileira. Porque nós podemos estar diante de uma descoberta histórica e não pode haver indiferença diante dessa possibilidade. Nós temos que lamentar esse emaranhado burocrático que impede a pesquisa, a descoberta e o uso de medicamentos que salvam vidas. Nós percebemos hoje aqui, eu creio que a percepção de cada um deve ter alcançado exatamente que a ciência não mata a sensibilidade. Nós encontramos hoje, nesta comissão, cientistas aflorando a sua sensibilidade humana, mostrando que trabalham com a inteligência, sim, mas com a alma, com o coração, na busca de solução para dramas humanos candentes que afligem milhares de pessoas no nosso país e no mundo. Os nossos cumprimentos a esses cientistas, mas eu senti que há espaço também para a revolta. Quando eu vejo um cientista ajoelhar-se diante deste auditório e pedir e implorar, ele extravasa a revolta calada no seu peito diante da insensibilidade das autoridades do país. Porque esse dogmatismo formalista que há na administração pública brasileira é criminoso, porque está matando pessoas ou está impedindo que pessoas se salvem diante de um medicamento que pode ser a solução. Ora, a literatura nos informa que há cerca de 50 anos a fós tem sido utilizada em seres humanos. Nos Estados Unidos e na Europa, usada como suplemento de cálcio. E não consta, e não há até esse momento, nenhuma informação, nenhum registro de que o seu uso trouxe qualquer dano à saúde das pessoas. Se é uma substância lícita, se não é uma substância ilícita, por que então não permitir o seu uso para aqueles que têm esperança de salvar a sua própria vida? O que nós ouvimos hoje aqui foi um debate sobre o direito à saúde, o direito à esperança, o direito à vida. E o que nós esperávamos das autoridades que representam o Executivo, esse não é um momento para a formulação de críticas, não é um momento, inclusive, para oportunismo de natureza político-partidária, mas eu confesso com sinceridade que esperava das autoridades do governo, nesse momento, medidas mais concretas, anúncios mais efetivos, porque agora nós temos que oferecer aos cientistas a possibilidade, se não estão satisfeitos com os testes clínicos já realizados e aqui comprovados, não é, que permitam então a realização, num curto espaço de tempo, de testes clínicos oficiais definitivos para que esse medicamento possa ser utilizado o mais rapidamente possível. Enfim, não há como não dizer isto. O Senado apela, os senadores apelam, os senadores cobram, os senadores e deputados acompanham, mas cabe ao governo as providências efetivas. Quem tem a caneta cheia é o Poder Executivo. Cabe a ele determinar as providências para que esse impasse seja superado. Quem sabe o Brasil, os nossos cientistas, aqui representados brilhantemente por aqueles que se apresentaram, quem sabe a ciência brasileira não esteja oferecendo ao mundo uma revolução no combate a essa doença que provoca um drama imenso nas famílias, não só do nosso país. Portanto, esta oportunidade não pode ser desperdiçada. E a Anvisa, especialmente, ao Ministério da Saúde, uma última palavra. A doença não espera a boa vontade do governo, da Anvisa, do Ministério. a doença é mais rápida, tem sido mais rápida do que o governo. É preciso que o governo agilize-se, ganhe um ritmo de maior velocidade para impedir que mortes ocorram sem necessidade. Nós temos que alimentar a esperança da vida digna a todos aqueles que hoje estão ameaçados pela doença. Por essa razão, o nosso apelo, os nossos cumprimentos aos que vieram e o nosso apelo ao governo para que as providências sejam as mais rápidas e eficientes. Já, não temos tempo a perder. Muito obrigado.